A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Perdida de melhorar o mundo.
Hélio Ribeiro.
Boa noite, ouvintes. Aqui fala Corifeu de Azevedo Marques. Dentro de um minuto estaremos com vocês para a apresentação de mais uma edição do grande jornal Falado Tupi.
Corifeu de Azevedo Marques.
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Peraço. Peraço é Leônidas. Leônidas avança pelo centro, livros mexedinhos, sanduíches, livros, gol!
Ari Barroso. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Ferreira Martins.
Estamos aqui em mais um Voz Off, que conta a história das grandes vozes, das grandes cabeças, do pessoal da publicidade, do rádio, da televisão. E o convidado de hoje, estou aqui com o Nicola Lauleta, com o Gustavo Franco, é o Ferreira Martins. Tudo José bem. Ferreira Martins Filho. Tudo bem, Ferreira?
Tudo bem, Viviane?
Tudo ótimo.
Nicola e o Gustavo, estamos feitos.
Tá tudo certo,
tranquilo,
né? Maravilha.
Tô ferrado.
Não, a gente vai contar e bater uns papos assim. Logicamente que vai permear a sua carreira de locução, mas tem muitas histórias que fazem parte e que nunca vieram a público. De repente, entre um papo e outro, a gente curte aí alguma coisa que aconteceu na sua vida. E eu me lembro de algumas coisas, porque a gente é muito amigo, eu me lembro das histórias que você conta, principalmente do senhor José Ferreira Martins, o senhor, seu pai.
Certo.
Né? Ele não curtia muito esse negócio de rádio, né, Ferreira?
Não, meu pai não curtia pelo seguinte, ele achava que todo mundo que trabalhava em rádio era vagabundo. Todo mundo.
Legal.
Meu pai trabalhava em rádio que é vagabundo, porque naquele tempo o pessoal que trabalhava em rádio trabalhava assim uma hora por dia, fazia um programa, fazia um jornal, e depois?
Nada.
Depois era inércia, né? Não, isso é coisa de vagabundo. E o pior, eu comecei a perder o ano na escola. Aí
ele tinha razão.
Ele tinha razão, vagabundo mesmo. Aí me mandou, eu fui morar na casa de uma
tia. Você morava na cidade?
Em Rancharia. Fui morar na cidade de Itapetininga, com a irmã da minha mãe. Aí eu parei de fazer rádio, porque como é que faz? Quando eu voltei, eu fiquei encantado de novo com rádio. Porque antes de eu ir para Itapetininga, eu tinha sido coroinha da igreja.
Que
era outra coisa que meu pai também abominava, né?
Certo.
Quando eu voltei para a rancharia, que o pessoal veio me procurar de novo, tudo isso eu tinha 14 anos, 13, Sim. 14 anos. Ele falou para mim, você não vai trabalhar em rádio. Eu falei, não, eu vou. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, eu vou. Eu falei, então eu vou para o seminário, vou ser padre. Aí ele falou, não, então vai trabalhar.
Troca razoável.
Tá certo.
Aí,
foi a única forma.
Você pegou a outra coisa que ele abominava e aí ele
nada
pesou,
falou, bom, a
rádio é melhor.
Ele era um menos a rádio. Ele era um católico fervoroso, entendeu? Mas...
Uma coisa é ser católico, outra coisa
é ter filho,
pai. É verdade.
Exato. Também foi pressão que eu fiz. Eu já não sou livre.
Maravilha. Aí, se ele falasse, não, tudo bem, aí não tem esse problema, né?
E tem muita gente que é de rancharia, que são seus amigos de infância, que vieram para São Paulo, são personalidades de sucesso no mundo das comunicações, né, Ferreira?
Bom, muita gente não tem.
Não tem muito, assim, mas tem pelo menos dois que eu me lembro, que são expoentes aí do rádio na área esportiva, é isso?
Tem o Orlando Duarte, que foi um brilhante comentarista, né, de esporte. Foi quem eu procurei quando eu vim do interior para São Paulo.
Uh-huh.
Ele que me orientou, ele que falava comigo, ele era grande amigo do meu pai lá, entendeu? Uh-huh. Quando for, você vai me procurar, eu vou te indicar aqui, ali e tal. E o Reginaldo Leme, que é comentarista da Fórmula 1, de automobilismo, da Globo.
Uhum.
Nós começamos juntos fazendo rádio em rancharia.
Ah, que entendeu? Legal.
E nós viemos juntos para São Paulo. Ele para estudar, eu também, mas eu já queria
ir direto pro rádio.
E fui. Ele não, ele ainda foi fazer jornalismo.
Uhum.
Foi
assim, mais ou menos isso que aconteceu comigo. Meu pai falou, vai para São Paulo estudar, larga a mão desse negócio de rádio, menino.
E na verdade, eu também convenci o meu pai, menti pro meu pai. Ele não sabia que eu vinha para fazer rádio. Eu vim para ele para me alistar no exército.
Olha.
Quando eu cheguei em São Paulo, bah, estourou a Revolução, 64. E eu não me alistei. Não me apresentei, então você pode imaginar o que deu, né?
Nossa!
Dois anos depois, ele, meu pai, teve que quebrar o galho pra mim lá em Bauru, porque eu era...
Já tinha 20 anos passado a idade militar, tudo.
A rádio sempre me pedia documento, eu que documento? Eu não dava, eu não tinha.
Ai, tem coisas parecidas com a minha história. Eu cheguei em 78, eu tinha 18 anos, né? E aí, o que aconteceu? Passei lá no prédio da Tupi e tal, me contrataram. Bom, você vai na 7 de abril. Aí chegou lá, seus documentos. Eu, pá, carteira, tal, isso aqui. Certificado de reservista. Eu peguei, pum, meti o alistamento militar. Aí eles falaram, uai, mas isso aqui tá meio diferente. Não, lá em Minas é assim mesmo. E passou. E me contratou. E fui registrado. Com o alistamento militar. Depois eu tive que me apresentar no exército aqui em São Paulo.
É.
Uma loucura.
É, teve multa, mas deu tudo certo.
Que bom.
No fim deu tudo certo.
E a sua primeira rádio em São Paulo foi a Piratininga?
Foi a Rádio Piratininga.
Ah, que legal.
É, fiquei na Rádio Piratininga...
Que estilo de programação tinha nessa época?
Ah, eu era Desmaia Broto nessa época.
Desmaia Broto, ó.
É, eu era Desmaia Broto.
Ah, essa é demais.
Eu fazia programa de juventude, que chamava, né?
Uhum.
E, nessa época, estava aparecendo o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderléia, toda essa Jovem Guarda.
É, que ainda não tinha o nome de Jovem Guarda.
Não tinha nada. Era...
Os artistas estavam despontando.
64, né?
64. Sim. Então. Mas eu já tinha em mente, e eu já vinha com... O meu negócio era fazer jornal. Eu gostava muito.
Uhum.
Mas como eu era muito novo, 18 anos, os caras não iam botar para fazer jornal e rádio, imagina.
Uhum.
Então eu fui gostando daquela história, né? De Desmaia Broto. Fazendo sucesso e então, tal. Foi assim. Foi mais tarde que...
Tem umas histórias de bastidores bacanas da Rádio Piratininga. Numa oportunidade eu estava junto com o Sérgio Boca e o Beto Ora e surgiu aquela brincadeira do Pedra, Cavalo, Andrade e tal. E aí, depois um dia eu conto essa história com detalhes. E aí eu contei pro Ferreira, ele falou, pô rapaz, lá na Rádio Piratininga tinha um cara também que andava pelos corredores querendo mostrar a potência vocal. Como é que era essa história, Ferreira?
O nome dele era Omar, digo era porque ele morreu.
Sim.
Faz algum tempo, chamado Omar Sali. Ele depois virou juiz de direito, parou de fazer rádio, a gente mantinha contato de vez em quando. Ele tinha uma voz maravilhosa,
uhum.
mas ele impostava a voz dele.
Certo.
Ele não falava naturalmente.
Uhum.
E ele queria falar cada vez com voz mais grave. Entendeu? E só de sacanagem a gente fazia... Quando ele ia conversar comigo assim, eu fazia um tom mais baixo só para sacanear. Pronto, ele se frustrava. Ele vivia nos banheiros botando a mão no orelho, banheiro daquele, aquela reverberação, que é uma delícia, né?
Do lado dos azulejos.
Isso.
Assim. Nos cantinhos, assim.
Nos cantinhos. Cansei de encontrá-lo nos banheiros da rádio, com a mão no orelho e falando, na Fossa Negra.
Quer dizer, de onde ele tirou isso?
Ele tirou, não sei.
Ninguém sabe.
Mas ele achou que dava, que era um bom negócio para ele pegar.
Aí o Beto Hora, que acompanhou essa história do Sérgio Boca comigo, né, que faz o personagem professor Sérgio lá no programa dele, aí usa então as três palavras, que é Pedra, Cavalo e Andrade, e aí finalmente para consagrar a pessoa que liga lá que tem voz grave, ele usa essa expressão que nós pegamos da história do Ferreira, que o Ferreira e contou pra gente.
Vocês acrescentaram no currículo.
No,
né?
Currículo, na Fossa Negra. Aliás, o Nicola, como é que foi? Aí isso aí pegou tanto que o Nicola resolveu fazer uma coisa. Como é que foi, Nicola?
Então, isso aí foi, mas faz muito tempo isso. Foi no século passado,
não,
que rolou.
Pra você ter ideia, o carro que eu peguei naquele ano era 1987. Então, o carro onde se deu a história do Sérgio Boca junto comigo. Então foi logo depois disso que nós contamos, ou seja, foi ou em 87 ou em 88 que o Ferreira, ao ouvir essa história, se lembrou dessa que ele falou agora há pouco.
Do Amar.
E aí a gente acrescentou as três palavras.
As três palavras.
E aí você teve uma ideia.
Aí eu resolvi gravar, porque eu gravava com muitos locutores que estavam sempre passando aqui pelo estúdio. Todo mundo que vinha aqui eu pedia para gravar as três palavras e o Fossa Negra.
Pedra, cavalo,
Pedra,
e na Fossa
Negra. Cavalo,
Andrade.
Na Fossa Negra. Não, a história do Andrade é a mais incrível. Porque essa, eu tinha acabado de pegar um carro novo na concessionária e eu quase bati o carro. Porque ele veio, não porque eu tenho três palavras e tal, o Sérgio Boca, muito engraçado. E falou, né, Pedra, Cavalo, Andrade. Aí eu, nossa, a gente riu. Eu falei, olha, Boca, tá tudo certo. Pedra, Cavalo. Mas Andrade, de onde tirou isso? Né? De onde surgiu? Ele falou, não, isso aí eu vou te contar, Carinha. É aquele estilo dele, né? Estilo Carinha. É um amigo meu que trabalha no supermercado e que diz que o melhor momento do dia pra ele é quando pedem pra que ele chame o gerente do supermercado no microfone, o cara vai no microfone. Atenção, senhor. Andrade. É uma loucura, né? É loucura, loucura. Aliás, uma coisa que a gente vem desmistificando um pouco nos nossos trabalhos de workshop, eu e Nicola, que as pessoas acham que tem que chegar e projetar muito impostar a voz e impostar a voz. Não, tem que ser natural, tem que falar, né? Ou seja, o seu grave natural, ele já vai aparecer.
Mas isso sempre foi assim.
É, então.
Sempre foi assim.
É engraçado, né?
Quando eu trabalhava com o Hélio Ribeiro, nós trabalhamos muito tempo juntos na Piratininga, na Tupi, na Bandeirantes.
Ah, que legal.
E quando ele queria dizer para mim que tinha alguém na sala dele que estava querendo ser locutor, entendeu? Eu bati, ele falava, entra! Eu abri a porta, tinha um cara, ele falava para mim, boa tarde, hein? Quando ele falava, boa tarde, hein? É porque o cara tinha dito. E esse era o primeiro cumprimento do cara que ia ser locutor.
Boa tarde. Boa tarde.
Eu sou do interior tal. E ele respondia, boa tarde, hein? Só era um constrangimento total.
Total, né?
Mas era assim que se identificava um candidato.
Olha, tá fazendo pouco tempo que a gente, infelizmente, eu não gosto de falar comemoração, porque não se comemora a morte. Mas que foi agora, no início de outubro, que fez 15 anos já que o Hélio morreu, cara.
15 anos?
É. Que loucura, hoje, né?
É.
Você trabalhou com ele e, assim, em princípio ele já era diretor na Piratininga, não?
O Hélio, eu acho que ele nasceu diretor. Quando ele foi para a Rádio Piratininga, ele era diretor, mas já tinha sido diretor na Jovem Pan.
É.
Já tinha sido diretor na Tupi, estou falando de 1966.
Certo.
Tá?
É.
Ele trabalhou na Rádio Piratininga, limpou a Rádio Piratininga, eu fui o único que fiquei. Imagina só. O pessoal adorava ele, né? Lógico. É, adorava no
bom sentido.
No outro sentido. E depois, ele ficou lá um ano, e depois ele foi para a Rádio Tupi.
Uhum.
Em 1969, começo do ano, ele me levou para a Rádio Tupi. Rádio Tupi, São Paulo, né?
Uhum.
E o Hélio, entre todos os méritos, ele valorizava muito o pessoal que trabalhava com ele. Eu fui ganhando uma grana, uma muito ótima. Ficamos um ano na Rádio Tupi, 69. Em 1970, ele foi contratado para a Rádio Bandeirantes. Eu e ele. E eu fui ganhando o dobro.
Do que você já ganhava.
Ganhava bem.
E ele era assim, ele já tinha negociado a minha ida para lá, o meu salário, tudo. Essa história você não sabe. Eu entrei na sala do Samir Razuk para assinar o meu contrato. E ele entrou na sala do Murilo Leite, que era o diretor superintendente da Bandeirantes, para assinar o contrato dele.
Certo.
Mas a gente foi almoçar antes, eu e ele. Bom, então como é que é? Não, tá tudo certo e tal, coisa só. Só assinar, você vai ganhar tanto. Nossa. Ok, tudo bem. Posso assinar? Deve assinar. Tudo certo, contrato de 2 anos e tal. 1970. Ok. Cheguei, assinei o contrato, fiquei conversando com o Samir e tal. De repente eu começo a escutar uma ó quebra-pau no corredor da diretoria. O Hélio e o Murilo Leite.
Nossa!
E aí eu saio, abro a porta, ele tá ali falando, eu não fico aqui!
Rapaz!
É.
E você já tinha assinado?
Eu já tinha assinado. Bom, depois a gente saiu lá fora e tal, vamos tomar outro café. Ele falou, não, eu não fico. Tinha acertado uma coisa e deu outra. E como é que foi lá? Eu falei, não, comigo estava tudo ok, tudo certo. Ele falou, então você fica aí, depois a gente se encontra de novo. E, de fato, 2 anos depois...
Ele voltou para a Bandeirantes.
Ele voltou para a Bandeirantes como diretor, como... Ele não ia como diretor.
Que foi a época que ele
Clodoaldo
fez o...
Clodoaldo José era vivo ainda, entendeu?
Poder da mensagem.
Isso, mas ele era difícil.
Mas ele fez muita coisa bacana no rádio,
fez,
né? Muita coisa bacana. O pessoal hoje em dia fica, se Hélio tivesse vivo e tal. É que o rádio hoje perdeu muito da sua força, né, Ferreira? Eu penso dessa forma.
Mas eu gosto muito do rádio hoje também.
Também?
Gosto.
Então fala um pouquinho.
Eu acho que o rádio hoje é serviço.
Uhum.
As rádios que fazem jornalismo, serviço, esporte, as pouquíssimas rádios que fazem isso em São Paulo,
é essa quantidade que me...
Que fazem muito bem.
Fazem.
As outras rádios não...
Vitrolão por aí todo mundo faz, né?
Tem cabimento.
Exato.
Entendeu?
Já foi o tempo do Vitrolão ser importante, porque era a única fonte que a gente tinha de conhecer, até, se divertir, né? Hoje, ninguém liga o rádio para ouvir música.
Bom, depois da Rádio Bandeirantes, você foi até o fim da sua carreira em rádio na Bandeirantes.
Fui.
Ficou direto lá.
Continuei sendo desmaia broto lá até...
tinha o programa da tarde.
Tinha, então.
Aí você inventou aquela expressão ou ela foi passada por algum produtor, alguma coisa?
Qual?
Aquela que você dedicava... Só para você.
Isso é antigo.
É antigo, já era da antiga.
Já era.
Mas fala aí pro pessoal como é que era. Só para você?
Feia.
Feia.
Pessoal,
aí desmaiava os brotinhos.
Desmaiava o brotinho.
Mas você aí... é da onde? É anterior à
anterior, desde a Rádio Piratininga eu já fazia meu charme.
Tá. Bacana.
Mas aí eu comecei a fazer televisão.
Certo.
Em 1972 eu fui para Globo fazer o jornal Hoje e depois fiz o Jornal Nacional. E aí eu tinha que parar de fazer programa de música. Eu quis parar.
Fazer programa de música.
Eu quis parar de qualquer maneira. Precisava dar um outro encaminhamento à minha carreira. Mas eu fiquei mais uns 4 anos ali e depois nós fizemos um acordo na Bandeirantes. Eu fui fazer jornal 7 da manhã na rádio, olha só.
o Primeira Hora.
Primeira Hora. E parei de fazer programa de música.
Legal.
Entendeu? E depois, mais tarde, eu parei de fazer rádio também.
Nesse programa de manhã, você...
Jornal.
Mas você trabalhou... Não, eu sei, mas você trabalhou com o Ramos Calheira.
Trabalhei com o Ramos Calheira, com Salomão, com Solera, com... Walker Blas, Flávio Guimarães, Ronan.
Nossa, quanta gente passou por lá.
Lorival Pacheco.
É, verdade.
Entendeu?
Aliás, foi em 72 que você parou de fumar, é isso?
Parei de fumar em 77.
77.
77, 78.
É, mas nessa época você já fazia, então, o Primeira Hora?
Fazia. É. Comecei a fazer nessa época.
É. Então, e aí...
Joel Mir,
eu acho que nessa época é que tinha o Salomão também no programa.
Tinha.
E aí vocês iam tomar um cafezinho. Aí como é que o Salomão falava depois do café?
Isso. Então, o Salomão estava tentando parar de fumar.
Ah, sim.
E a gente tomava um café e ele falava... Um cigarrinho agora, hein, Ferreira?
O Ferreira, vocês não sabem, né? Ele não fez a voz do Salomão, mas ele sabe imitar direitinho. Faz aí, Ferreira.
Ele fala, Ferreira, um cigarrinho agora, hein?
Sensacional. Pra quem não sabe, o Ferreira é um grande... ele faz muitas vozes. Mas ele se recusa a fazer isso.
Não,
mas tem várias. Pelo menos uma vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui no Voz Off.
Tem mais uma. Eu justamente perguntei se você trabalhou com o Ramos, porque tinha uma passagem que acho que você que me falou do Ramos, com o Índio, o locutor.
Ah, sim.
Nós trabalhávamos na Bandeirantes. E tinha... Existe ainda o Índio.
Sim,
que era um locutor chamado do Bandeirantes. É. E o Ramos era tudo formal.
Se vestia muito bem e tal.
Então, ele se vestia péssimo.
Ah, né?
Ele estava sempre com a capa do Columbus.
Ah, assim. Sim.
É. Aquele frio de manhã e ele sempre com a capa. E um dia, ele veio falar comigo e falou, Ferreira... Quem é esse rapaz que anda de moto, blusão de couro, cabelos esvoaçantes, que atende pela alcunha de índio e que se diz locutor?
Se diz locutor e atende pela alcunha de índio?
E o índio era um cara legal pra caramba.
Sim, mas é que ele achava a figura que não podia ser daquele jeito, um locutor.
Ele não tinha figura de locutor, realmente.
Por falar em quem não parecia ser locutor, vamos voltar um pouquinho no tempo então e falar do Antônio Pimentel.
Esse sim. Esse não parecia nada. Com nada. O Pimentel tinha poucos dentes na boca e tinha a melhor dicção que eu já ouvi alguém ter.
Que coisa, não?
Era baiano.
É,
complicado.
Há pouco tempo atrás eu estava vendo a biografia do Rich Havens, aquele cantor, jornalista e tal.
La Bamba, né?
Tá La Bamba, né? Não, eu falei errado então. Rich Valens.
Rich Valens
é o da La Bamba.
É o da La Bamba. É.
Rich Havens é um que veio no festival.
Veio do Woodstock. Troquei os Rich.
Ele tirou todos os dentes da boca porque ele disse que ele articulava melhor as palavras.
Olha. Que loucura.
Nenhum de nós vai arriscar fazer isso, mas... Estranho, né?
Mas o Pimentel tinha essa capacidade, né?
Nossa. Além da voz excepcional, né?
Que coisa fantástica.
E do conhecimento que tinha. É. E o Pimentel, você não dava 10 reais pra ele. Ele era um cara erudito. Totalmente erudito.
Puxa, entendeu? Vida.
Sabia tudo de música, de literatura. Tudo. Cinema, política... E era um cara humilde, muito humilde.
Titulares da Notícia já estava no ar na sua época lá, né? É a criação do...
Cadunc.
Do Cadunc, Alexandre
Cadunc. Eu cheguei, já existia.
Já
isso,
existia.
Né?
É.
Só uma coisinha, sabe que do Pimentel não existe nenhum registro gravado, ninguém tem nada, não. A Bandeirantes não tem, ninguém tem, impressionante.
É mesmo. O Nicola vai atrás dessas coisas e é difícil.
Já peço para quem fala que
tem. A Bandeirantes tem sim.
Não é possível.
Tem sim.
Não, a abertura não era com ele? Aquele quem, onde, quando?
Esse era o Marçal.
Ah, era o Marçal. É. Nossa.
Mas o Pimentel,
olha de quem a gente vai falar agora.
O Pimentel fazia uma... Isso mais recentemente, que tinha um Jornal de Amanhã.
Uhum.
Ele fazia abertura do Jornal de Amanhã e tem umas vinhetas lá. Que ele fala, amanhã no mundo.
Nossa,
entendeu?
Era fantástico.
Aquela voz lindíssima. E era tudo natural, viu?
É, eu sei, não tinha impostação.
Tinha o menor esforço.
É.
O esforço dele era aguentar o Jorge Elau, que trabalhava do lado dele.
Ai, ai, quanta gente passou por lá. É. E tinha também a famosa Branquinha, né, que acompanhava esse pessoal todo, né?
É, o pessoal falava que o Pimentel gostava de...
O Franco Neto trabalhou lá também, depois foi para Pan.
Quando eu fui para Bandeirantes, o Franco Neto foi para Jovem Pan.
Uhum. Entendeu? Bacana.
É. Foi o Luiz Aguiar.
Esse que foi o que me contratou na Tupi.
Então, e o Enzo de Almeida Passos saíram da Bandeirantes e foram para Tupi. Eu e o Hélio fomos para Bandeirantes.
Olha que bacana.
E o Franco foi para Jovem Pan.
Ferreira, vamos falar um pouquinho da publicidade, a gente nem falou nada ainda.
Bora.
Foi lá na década de 60 mesmo, desde que você começou em rádio, aí você se tocou que, poxa vida, tem um...
Não, eu sempre me toquei, né?
Ah, é?
É. Sempre tinha me tocado.
A respeito de enveredar pelo caminho, de fazer locuções para publicidade.
É.
Mas era difícil na época, tanto quanto hoje para as pessoas. As pessoas acham que tudo é fácil, né? Ah, não, porque, poxa, conta só um pouquinho do que você passou, Ferreira. Como é que era na época?
Então, se bem que eu acho que, aquele tempo, se você tivesse determinação, e vocação e talento, evidentemente.
Sim, claro.
Porque eu me lembro que uma vez alguém me levou e eu conhecia a Tereza Souza e o Walter Santos. 1968.
Uhum.
No estúdio do Scatena.
Certo.
Lá na Veridiana. E eu gravei um negócio lá e tal, e o pessoal gostou muito.
Uhum.
Gostou muito. O seu Scatena.
Além da conta. Essa é aquela além coisa que você, conta, que você fala assim, ah, mas eu fiz alguma coisa normal, mas encantou.
É. Então, mas o pessoal... Começou a facilitar a minha vida lá.
Uhum.
Entendeu? O seu Scatena falou, ó...
Mas você ficava no banquinho esperando...
Não, mas então, peraí. Aí ele falou, olha... Você vai vir pra cá todo dia.
É.
Entendeu?
Depois da rádio, coisas tipo assim. Depois da rádio, vem pra cá, senta.
A hora que você tivesse.
Ele falou, eu faço rádio, então... Tá bom, que hora você sai? Então você vem pra cá. Tudo que alguém gravava... Depois ele fazia eu gravar.
Olha que legal.
Todos os textos que foram gravados por locutores, todos.
É.
Berto Filho, Ronaldo Batista, Dirceu Rabelo.
Humberto Marçal.
Marçal não, porque era
Marçal. Ah, Marçal tinha a Sonotec. É.
Enfim, Franco Neto.
Uh-huh.
Depois ele fazia eu gravar e me corrigia. Fazia eu gravar e me corrigia. E foi... E eu gravava com todos os produtores do mundo.
O Scatena fez um workshop que a gente faz com a Ferreirinha.
Foi o primeiro.
Foi o primeiro. Não tinha esse nome aí.
Todos. Aí ele falou para mim, escuta, você está estudando? Eu falei, estou estudando. O que você vai fazer? Eu falei, estou com vontade de fazer direito. Ele falou, você não vai fazer direito, não. Você vai fazer a Escola Superior de Propaganda.
Olha.
Eu falei, ah, é?
Vou.
Então tá.
Sim, senhor.
Sim, senhor, né? E fiz, cara. Tinha 100 vagas, assim, um monte de... E eu passei.
Uhum.
E aí... Aí as coisas já começaram a caminhar melhor. Não por isso, mas...
Uhum.
Né? Aí você vai conhecer a parte teórica da publicidade, né? Foi assim. Okay. O pessoal começou a me ajudar muito... Eu me corrigi muito. Tinha os melhores produtores, maestros. Estavam todos lá. Entendeu?
Muito legal.
Então, coisa foi indo. Depois eu dei sorte. Aí as coisas começaram a acontecer.
Claro. Mas foi da sorte quem trabalha, né? Quem investe.
Mas trabalhava.
Exatamente.
Trabalhava bastante.
É isso mesmo.
O dia inteiro.
E qual foi o primeiro trabalho que você fez que você sentiu assim que... De repente te projetou na propaganda, dentro da propaganda. Você falou, agora tem uma visibilidade.
Não.
Que te marcou, assim.
Não, sim, isso tem. Mas o...
Acho que primeiro é difícil porque
Primeiro, talvez.
Antes se fazia muito mais do que hoje, né? Fizeram, o volume era muito maior, porque eu não sei se é porque era.
Eu sou muito. Eu não gosto de nada do que eu gravo. Eu sempre acho que eu poderia fazer melhor. Eu não gosto de ouvir muito, né? Mas depois a coisa foi andando e eu fiz em 76. Eu assinei um contrato de exclusividade com o Banco Bamerindus.
Que foi com a Tereza Souza e com o Walter.
Esse contrato durou 21 anos, até o banco.
É lógico, virou o Bradesco.
Ser vendido.
Ah, não, HSBC.
É. É. E ali se trabalhou, viu?
É, ali foram muitos.
Ali se trabalhou bastante.
É uma campanha que realmente marcou, né?
Marcou muito.
Várias campanhas, né?
É, muitas.
Mas nesse espaço eu fiz coisas boas, bastante boas. Bacana.
Legal.
Mas eu não gosto até hoje.
É.
Até hoje.
Agora você, as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Nesse papo, fala, pô, se o Ferreira não gosta das locuções dele, imagina eu das minhas.
Vai se aposentar antes de começar, né?
Exatamente. Mas é isso que tá. Por quê? Esse não gostar é justamente sempre ir além, é você querer fazer cada vez melhor. É isso que as pessoas acham, que, pô, já chegou ali, chegou no ápice.
Não.
Eu ouço coisas minhas horríveis, de 1900 e bolinha, que você fala, às vezes até coloco no... em Facebook, essas coisas, para as pessoas, né? Eu mesmo dou risada.
Quando a gente ouve
coisas.
Jingle nosso de 15 anos atrás, 20 anos atrás, fala, nossa senhora.
É demais. Né?
Imagina eu ainda ouvindo coisas que eu fiz há 40 anos atrás.
É difícil.
O Ronaldo.
Que era outra coisa.
Outra estética, né? Completamente.
É. Ronaldo Batista,
você não, o Ronaldo técnico.
Ah, o Ronaldo técnico, do que era do nosso estúdio.
Nosso estúdio?
Isso.
Me deu de presente tudo que eu gravei no nosso estúdio. E tudo que ele conseguiu levantar da publicidade brasileira.
Uhum.
Que eu tô dentro. Ele falou, agora você faz um site, eu vou pôr no ar esse site. Eu falei, não, você não vai.
Não
você
vai.
Não vai. Não, mas eu fiz. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Aí ele me deu de presente, eu prometi para ele que eu ia pôr esse site no ar.
Uhum.
Ele falou,
só não deu prazo.
É.
O pessoal de escola, falei, tá, não, eu faço. E não fiz, isso já faz uns 5 anos.
Tá vendo? Nós convencemos o Ferreira a vir fazer esse voz off aqui com a gente. Já é um bom começo, porque ele não gosta muito dessas coisas, não, de ficar muita papagaiada. Nós somos caipira, eu sei como é que ele pensa, como eu também. Esse negócio de ficar falando muito de si, ou que essas histórias todas, mas já foi um bom começo. Quem sabe em breve. A gente vai ter aí um canal do YouTube, pelo menos, com as coisas do Ferreira.
Tem que pedir pro pessoal mandar e-mail aí, cobrando o Ferreira agora. Pra subir esse material, que agora eu fiquei curioso.
Bacana, Ferreira.
Mas daí, foi tudo muito fácil, né? Muito fácil porque você vai aprendendo, né?
Exato. Bom, tem muitas histórias que a gente conta, muita coisa.
Este foi apenas o primeiro capítulo.
Ó, que bacana, gostou?
Ah,
agora sim.
E quem sabe numa próxima oportunidade a gente converse um pouco mais aqui com o Ferreira mesmo, numa outra. E a gente vai tentar trazer esse podcast, esse bate-papo, para que vocês acompanhem a gente regularmente. Não vamos prometer aqui... que é um por mês, nem a cada 15 dias, nada disso. A gente vai produzindo porque tem que ser assim, uma coisa gostosa, descontraída, para a gente conhecer um pouco das pessoas que fazem parte da história do rádio, da televisão e da publicidade. Não é isso? Principalmente as vozes, as grandes vozes. E eu, Nicola, Gustavo, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, Ferreira.
Imagina, eu que tenho que agradecer vocês aí. Eu não fico muito à vontade.
Uhum.
Falando o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu sou horrível.
Não, mas você vê, mas a gente...
Você sabe disso.
É, a gente...
Com o microfone na frente, então.
Ele quase não está acostumado. Não, mas a gente tentou permear justamente por outros caminhos. Para não ficar falando muito sou eu. Nada disso. São histórias boas e gostosas.
E sabe o que acontece, Ferreira? A gente acha que é legal... As pessoas admiram muito você, o Viviane, eu tenho contato com muito locutor, muita gente nova. Os caras têm uma adoração, então ouvir as histórias.
Desmistifica um pouco.
É, exatamente. O cara ouve e fala assim, pô, é um cara normal, e tem histórias bacanas, então isso é muito legal. Isso aí é.
Eu tenho histórias cabeludas, qualquer dia eu conto.
É. Então, nós podemos fazer uma.
Passagens antológicas. É. Então. Com figuras importantes.
É. Oh. É, tem muita coisa.
Sim, tem muito. Claro. Eu sei muito. Ele claro. Sabe mesmo.
Claro. Maravilha. Bom, mas nosso. Este foi apenas o primeiro capítulo. Termina por aqui do Voz Off. E a gente espera que vocês tenham gostado e acompanhe a gente nos próximos episódios. Grande abraço, muito obrigado.
E antes de finalizar, vamos mostrar as gravações do Na Fossa Negra que nós fizemos aqui no estúdio no final dos anos 80 com os locutores que passavam por aqui. Só vozeirão. Vou passando e identificando em seguida o nome de cada um.
Na Fossa Negra.
Ferreira Martins.
Na Fossa Negra.
Antônio Viviani.
Na Fossa Negra.
Jorge Elau.
Na Fossa Negra.
O Cacá.
Na Fossa Negra.
Edson Maziero.
Na Fossa Negra.
Walker Blas.
Na Fossa Negra.
Dedé Gomes.
Na Fossa Negra.
Guilherme Maciel.
Na Fossa Negra.
Beto Hora.
Na Fossa Negra.
Marcão Possato, que já faleceu e que era músico e cantor e tinha um vozeirão e fazia locução também.
Na Fossa Negra.
Edinho Moreno.
Na Fossa Negra.
Irineu Toledo.
Na Fossa Negra.
Odemar Costa.
Na Fossa Negra.
Ângelo Vizarro.
Na Fossa Negra.
E finalizando, o Sérgio Boca.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2015.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.